Mulheres sobrecarregadas, ansiosas, estressadas e insatisfeitas. É o que aponta um relatório da ONG Think Olga. Esse relatório, não por acaso, chama Esgotadas, né? Chama muita atenção. Li recentemente a respeito e me chamou muita atenção. E também o Instituto Datafolha já havia pesquisado, não é, que mulheres e jovens têm mais ansiedade. E aqui a gente quer juntar as informações, inclusive da especialista, né, que nós vamos conversar, para entender quais são as causas que levaram a esse cenário, a essa situação, né? Essa sobrecarga de trabalho e outras, muitas outras, muitos outros compromissos também e preocupações que as mulheres estão enfrentando. Eu converso sobre o assunto com a Érica da Cruz Santos. Ela é psicóloga, mestre em ciências pelo Instituto de Psicologia da USP e é supervisora do Serviço de Psicologia e Neuropsicologia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, e a nossa convidada. Érica, você no dia a dia do seu trabalho também deve ter percebido algo nesta direção que este relatório aponta, que o Instituto Datafolha já havia demonstrado também em relação à ansiedade, entre outros problemas, não é? Consequências dessa sobrecarga aqui de trabalho e de preocupações que as mulheres vêm enfrentando. Você no dia a dia, no seu trabalho, clinicamente, né, já tem percebido isso?
Sim, já percebo que essa sobrecarga acontece há algum tempo e ela acabou ficando mais evidente com a pandemia. Uhum. Então, esses fatores como estresse, irritabilidade, fadiga, eles ficaram ainda mais evidentes neste período pós-pandêmico.
Uhum. Quer dizer, a pandemia acentuou um problema que já acontecia provavelmente, né, Érica? Porque a mulher, ela está assumindo cada vez mais responsabilidades. Essa é a questão. Quero que você aponte para a gente alguns elementos que mostram esse cenário, né? Como é que as mulheres vêm vivendo hoje, né? Trabalhando, cuidando de casa, cuidando de filho, muitas vezes às vezes cuidando de um idoso, de um pai mais velho, alguém já doente, enfim, e muitas outras questões, né?
Exato. As insatisfações, elas tangem aí fatores, são multifatoriais, uhum, né? Então, nós temos impacto aí com relação à parte socioeconômica, a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga dentro de casa. Então, são multifatores que impactam nessa sobrecarga e nesse esgotamento da mulher.
É isso mesmo. Agora, eu queria que você explicasse para a gente, você que é psicóloga, qual é essa ansiedade que muitos de nós enfrentam no dia a dia, né? Quando isso é normal, é aceitável diante de uma situação preocupante, como por exemplo foi a pandemia e outras questões, e quando isso já mostra sinais de uma ansiedade patológica, a gente pode dizer?
Exato. Então a gente tem aí uma ansiedade que nós ditamos como normal e uma, uhum, ansiedade patológica.
Sim.
Então essa ansiedade normal, ela tem a ver com um desconforto que é dentro do esperado. Então, por exemplo, é um desconforto diante de algum evento novo, desconforto a alguma situação que seja indesejável, dentro do parâmetro que a gente chama de normal. Agora, uma ansiedade patológica, ela vai unir uma resposta emocional que vai trazer danos e prejuízos, tanto físicos quanto psicológicos. Então, é uma intensidade muito maior e que vai impactar na rotina, na vida dessa mulher de uma forma muito mais ampla.
Justamente. Aí vai exigir tratamento, né? Porque você não consegue carregar por muito tempo uma situação como essa, quando ela já se tornou um pouco mais grave, né?
Exato. E a gente vai falar de uma ansiedade patológica quando ela tem uma frequência muito alta, uhum, né? E traz impactos em todos os âmbitos da vida. Então, a gente vai ver uma sobrecarga, por exemplo, dentro do ambiente da casa, no ambiente fora dela também, né? E é uma insatisfação que ela perdura por todos esses espaços e a mulher não consegue ser produtiva, né? Não, uhum, consegue se ver como produtiva, apesar de sobrecarregada.
Aí vai ter que passar por um tratamento, né? É isso que a gente está falando claramente, né?
Exatamente. E aí, cabe também nós observarmos que é uma responsabilidade compartilhada de observação. Uhum. O que isso quer dizer? Então, nós precisamos pensar numa rede de apoio para essa mulher, para ampliar essa conscientização de que esses sintomas estão aparecendo, que essa insatisfação ela está além do normal. A gente precisa pensar em outros setores da nossa sociedade que sejam envolvidos para que esse tratamento e esse enfrentamento aconteça.
Justamente, porque o que está acontecendo é que as mulheres estão assumindo uma carga de responsabilidade cada vez maior, ainda de acordo com esse relatório que me chamou muita atenção, 86% das brasileiras consideram ter muita carga de responsabilidade. 48% sofrem, por exemplo, com situação financeira apertada, e às vezes elas são a única, são, né, exatamente quem dá o sustento à família, num contexto em que 28% se declaram como única ou principal provedora do lar, né? Veja só, 57% delas, é muita gente, né? Quase 60% entre 36 e 55 anos são responsáveis pelo cuidado direto de alguém. Quer dizer, a gente assumiu responsabilidades demais, né? E como é que faz para lidar, por exemplo, com esse dia a dia e um tratamento? É compatível? A situação vai melhorando? Quer dizer, vamos apontar um pouco para o futuro, né? Dá para tratar, dá para melhorar essa realidade, mesmo com tantas responsabilidades?
É, exato. A gente precisa pensar primeiro, começando por estratégias de enfrentamento. Uhum. Então, o que seria isso?
Sim.
Procurar atividades nas quais essa mulher tenha um período, um tempo para ela mesma. Então, uhum. A gente pode pensar em atividade física, né? Um tempo maior com a família, com os amigos. Conseguir espaços na agenda para que isso também seja possível. Porque muitas vezes a sobrecarga, ela também está relacionada a essas multitarefas num ciclo, né, continuamente. Então, nunca tem uma pausa. Então, essas pausas precisam existir, que aí nós chamaríamos elas de estratégias de enfrentamento.
Isso é parte do tratamento, isso é parte Exato. Do tratamento, né? Mas muitas Exato. Vezes tem que ter uma intervenção psicoterapêutica também?
Nós podemos pensar o seguinte... Se a frequência e os sintomas estão muito exacerbados, essa mulher precisa buscar um auxílio profissional.
Ah,
então,
sim.
O primeiro deles seria um atendimento para ser avaliada por um psiquiatra ou um psicólogo. Né? Então, hoje, nós temos aí a maioria das unidades básicas de saúde terá um profissional da área de saúde mental para conseguir fazer uma primeira avaliação para essa mulher.
Sim.
E aí fazer uma indicação para um tratamento e um acompanhamento regular, seja em psicoterapia ou, em alguns casos, medicamentoso também.
Ah, perfeito. É possível e, às vezes, necessário, né? E, às vezes, é as duas coisas, né? Faz a psicoterapia e também um medicamento para dar apoio no dia a dia. E hoje tem muita gente que fala, né, Érica, é bom falar, porque muita gente, não vou tomar medicamento, vou ficar dependente, como é que eu vou lidar com o dia a dia e medicamento também, isso vai afetar a minha resposta? Não, não é verdade isso, né? Hoje há muito mais recursos também em termos de medicamento para lidar com o dia a dia também.
Exato. A ideia do tratamento é que ele seja... É um suporte ali por um período também, né, para que essa fase aguda desse processo, por exemplo, de ansiedade ou mesmo de depressão, ele seja enfrentado. A partir do momento também que a pessoa consegue fazer um acompanhamento longitudinal, isso vai sendo reavaliado. Então, as pessoas não precisam ter medo de buscar para o tratamento ou buscar ajuda. Isso é um acompanhamento, não é simplesmente... fazer o uso ou começar a terapia por poucos meses e já alcançar resultados. É um processo longitudinal. Isso é importante ser salientado também.
E me passou uma questão agora, que é sobre, às vezes, esse ambiente, né? A mulher está lidando com tudo isso, tem os filhos também. Essa ansiedade ou outros problemas podem afetar os filhos, as crianças?
Podem sim. Inclusive, esse foi um dos temas, né, abordados aí dentro da minha dissertação de mestrado.
Ah, sim.
Então, a partir do momento que existem problemas psicoemocionais nessa mãe, nessa mulher, isso pode gerar um impacto direto na forma como ela percebe e caracteriza os seus próprios filhos.
Uhum.
Então, a gente tem que pensar aí numa rede de apoio, na divisão, né, um pouco melhor distribuída das tarefas e dos cuidados para que essa sobrecarga não exista com tanta intensidade assim.
É, precisa de apoio, né? Na verdade é isso. Precisa dividir essas responsabilidades em algum momento. Quando chega uma fase assim, já tão problemática, não tem outro caminho, né? Para a gente começar a concluir. E buscar, como você diz, quando percebe que está realmente muito afetada, né? Que não consegue desenvolver. Tem mulheres que estão tão estressadas, tem um apagão assim no meio da tarefa, né? Então isso já demonstra que a situação já já virou uma patologia e precisa de tratamento. Quer dizer, não pode ter medo de buscar ajuda, de buscar uma ajuda, inclusive, profissional, Érica?
Sim, porque esses impactos, eles podem afetar até capacidades relacionadas à atenção, à memória. Então, uma fadiga em excesso vai impactar no sono, na alimentação. Então, nós temos que pensar nesse ser humano, né, no indivíduo como um todo. E esses impactos podem trazer aí a instalação de um transtorno mental, que é o que nós conseguimos discutir e observar aí dentro dos estudos mencionados.
Uhum. Tá aí, portanto, né? Tanta responsabilidade deu em sobrecarga e pode levar a um quadro de ansiedade passageira ou um quadro de ansiedade patológica, como a Érica da Cruz Santos nos explicou, nossa especialista convidada. Ela é psicóloga e mestre em ciências pelo Instituto de Psicologia aqui da USP, também supervisora do Serviço de Psicologia e Neuropsicologia do HC, aliás do IPQ, né, que é o Instituto de Psiquiatria do HC. Érica, muito obrigada por sua contribuição.
Eu que agradeço pelo convite e também deixo aqui o meu recado, né, quanto a essa responsabilidade compartilhada e a importância de se buscar aí um atendimento profissional nesses quadros.
Muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
Até mais.